E agora dá sequência a nossa série de entrevistas com todas as candidatas que irão participar do pleito para conselheiros tutelares no próximo dia 1º de outubro. Desde ontem a gente está ouvindo todos os candidatos e faremos isso até a próxima sexta-feira, quando ouviremos todos os 8 candidatos para as 5 vagas aqui no nosso município. Lembrando que a ordem das entrevistas foi determinada por sorteio realizado inclusive na presença das candidatas ali no Paço Municipal. Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a candidata Gesiane Vieira, nosso tempo máximo de entrevista de 10 minutos que começa a partir de agora. Gesiane, bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa programação, tudo bem?
Tudo bem, bom dia Thiago, bom dia Juliane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Gesiane, você é mais uma candidata à reeleição, a conselheira tutelar, por que você botou seu nome mais uma vez?
Isso, eu sou conselheira no município, meu nome é Gesiane Vieira, né? Eu sou conselheira no município há quase 12 anos, esse é o meu quarto pleito. A última, quase 12 anos eu digo, porque a última eleição eu não ganhei, eu fiquei de suplente e eu fiquei um ano sem entrar e depois logo eu já entrei. Então, eu não tenho graduação, eu tenho apenas o ensino médio, mas eu posso dizer que para conselheira tutelar eu sou bem graduada.
Certo, e por que assim? Por que colocar o seu nome à disposição mais uma vez? Já não é a primeira vez então, já são 3 mandatos como você reforçou, por que isso?
É assim, ó, no início não vou dizer que foi fácil, foi bem difícil, porque meu primeiro sobreaviso que eu atendi em Lauro Miller foi um abandono de incapaz. Então, assim, quando eu entrei, eu não fui capacitada para estar ali. Eu entrei nem sabendo que existia isso em Lauro Miller. Então, imagina eu estar lá 2, 3 horas da manhã cumprindo que fui sendo chamada por um abandono de incapaz, então a minha vontade era de sair correndo. Hoje não, hoje eu tenho plena segurança, hoje eu posso dizer com convicção que eu estou capaz. Fui muito capacitada depois disso, porque assim, ó, no início quem me capacitou foi o dia a dia. Foi os casos, foi as coisas que foram acontecendo.
Hoje é muito diferente do que você acompanhou há 10, 11 anos atrás?
É muito diferente. Hoje posso dizer que eu sou conselheira com orgulho. Hoje a gente tem uma sede bem estruturada, hoje a gente tem um carro que a gente pode ir nos locais que precisam ser ido, porque antes o Conselho Tutelar era um órgão que ficou lá no esquecimento, estava lá quietinho. E assim, devido às nossas, as condutas, ao trabalho do Conselho Tutelar que vem sendo desenvolvido no município, hoje a gente pode dizer que a gente tem um órgão de garantia e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Perfeito. Você acha que essa experiência de 12 anos, de 10, 11, 12 anos, lhe ajuda nesse pleito e se você for eleita?
Ajuda muito. Porque assim, ó, hoje, quando a gente entra no Conselho Tutelar, a gente tem uma visão. Eu vou atender todas as crianças do meu município, eu vou atender todas as crianças do meu bairro, da onde eu moro, só porque não é assim. O Conselho Tutelar, ele não é um órgão que executa, ele é um órgão de fiscalização, ele é um órgão de proteção que faz com que quem está violando o direito da criança e do adolescente volte atrás e diga, não, não é assim. Não é o Conselho Tutelar que vai garantir o direito das crianças, mas ele vai fazer com que o direito seja garantido. Porque eu tenho filhos, muitas vezes na madrugada eu tenho que deixar as minhas filhas em casa e eu ir garantir um direito de uma criança, principalmente, que o pai muitas vezes descumpriu. Então, muitas vezes os pais ou quem a gente atende diz assim, o conselho tutelar, é bem difícil quem gosta do órgão conselho tutelar, porque muitas vezes eles dizem, eles estão aí para tirar o direito do pai. Para fazer, mas não, a gente só vai na madrugada lá na casa bater se o pai ou o responsável ou quem quer que seja esteja violando o direito da criança e do adolescente. Se não estiver sendo violado, a gente não vai intervir.
E por que você acha que essa experiência lhe ajuda?
Porque muitas vezes assim, a gente faz coisas que não é para o Conselho Tutelar. Então, assim, hoje eu tenho um direcionamento, hoje eu sei se vier um caso de abandono, se vier um caso de maus tratos, um caso de droga, eu sei para onde a gente vai encaminhar. Então, assim, eu tenho muito a contribuir. Hoje eu tenho com convicção, qualquer caso que chegar na minha mão, eu não vou dizer que eu já atendi de tudo, porque eu já atendi. Mas, assim, eu tenho convicção do que eu vou fazer. Eu tenho clareza, muitas vezes a gente não tem coração, a gente tem, só que a gente tem que agir muitas vezes com a razão, porque a vontade muitas vezes é de matar um, né? Só porque a gente tem que usar a razão, encaminhar para onde for necessário.
E quais as competências que você acha que é necessária para um conselheiro tutelar?
Eu acho que tem que ser que o principal tem que ter muita desenvoltura, tem que ter, como é que eu vou explicar, tempo, tipo assim, porque eu sou conselheira, hoje eu trabalho 20 horas, a partir do ano que vem vai ser 30 horas, vai aumentar nossa carga horária, só porque eu não sou conselheira só às 20 horas, eu sou conselheira 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Por quê? Eu tenho um colegiado. Nenhuma atitude que é tomada dentro do Conselho Tutelar é tomada sozinho. Existe um colegiado. Então, se o meu colegiado precisar de uma opinião, precisar de uma ajuda, eu vou estar 24 horas disposta a ajudar. Porque é muito difícil. É bem difícil. Hoje, a gente é bem unido, tipo assim, a gente se ajuda bastante, mas é muito difícil tomar uma decisão, que não é uma decisão que vai me acarretar ali dentro do Conselho Tutelar, não. Eu estou há 12 anos, eu ainda vou à audiência, eu ainda atuo em casos que eu atendi há 10 anos atrás. Só vou parar de atender, de me responsabilizar por aquele caso quando eu tiver maior idade. Senão, eu vou continuar respondendo pelo que eu atendi, pelo que eu fiz durante aqui o meu mandato.
Sobre legislação, também é bem importante estar por dentro disso.
Bastante, porque o Conselho Tutelar, muita gente diz assim, qual é a proposta do Conselheiro Tutelar? O Conselheiro Tutelar não tem proposta. A gente segue a Lei 8069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E no artigo 104, tem todo o artigo 4º, é todos os direitos das crianças. E a gente vai zelar pelos aqueles direitos dentro da lei. A gente não posso fazer o que eu acho. Muitas vezes o que eu acho não está na lei. E eu tenho que fazer cumprir a lei.
Você até comentou na resposta anterior assim, que muita gente ainda olha com olhos desconfiados do trabalho do conselheiro tutelar, né? Você tem uma certa experiência. Conta pra gente por que isso acontece.
Porque muitas vezes a criança tem direito à educação, ao lazer, mas tipo assim, ele tem o direito da educação. Mas se o pai não mandar ele pra escola, ele tá violando um direito, né? Então, eu tenho que fazer cumprir que aquela criança vá para a escola. E se o pai não quer mandar, ou acha melhor, ele não está, muitas vezes para ele, ele não está violando o direito da criança, mas ele acha melhor ficar ele no conforto da casa, ele cuidando, ele zelando, para que ele vai para a escola? Para correr um risco? Então, e a gente vai fazer valer aquele direito. Então, o pai não vai querer que nós vamos lá bater na porta, incomodar, dizendo que o filho dele tem que ir para a escola. É o que mais a gente ouve, o meu filho é meu filho. Vocês não vêm, não podem me dizer o que eu vou fazer. Só porque ele é filho dele, ele não é propriedade dele. E é um direito, né?
E no próprio trabalho do conselheiro tutelar, no seu trabalho de hoje para 10 anos atrás, você sente bastante diferença?
Muita diferença, muita diferença. Teve várias atribuições a mais incluídas no cargo do conselho tutelar. E tipo assim, antes, quando eu iniciei, eu não fui capacitada. Eu não sabia, tintim por tintim, o que era uma atribuição. Hoje, se eu tiver que o delegado ou um PM me ligar na madrugada pedindo para mim ir ele apreender uns adolescentes com droga, eu tenho convicção do que eu vou falar para ele. Eu tenho, diante da lei, eu tenho convicção do que eu vou falar para ele. Antigamente eu era insegura. Muitas vezes a gente. É porque tu vem de um colegiado que, tipo, tudo faz. Então, quando tu vai dizer um não, uma resposta, tu fica meio insegura e acaba acatando. Então, hoje não, hoje eu tenho convicção do que eu faço.
Hoje você se sente mais preparada para a função.
Com certeza.
Gisele, a gente tem mais 1 minutinho e 50 segundos. Eu queria deixar esse tempo final aqui para você falar o seu número, nome, né? Porque é uma eleição, inclusive, que o pessoal precisa votar no seu número. E também por que a população deve votar na Gisele.
Então, eu moro na comunidade do Itanema, mas eu queria deixar bem claro que, tipo, não é só a população do Itanema que pode me eleger. Qualquer pessoa do Barro Branco, Guatá, pode eleger um candidato do conselheiro tutelar. Então, meu número é o 103. Eu gostaria muito de continuar garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes de Lauro Miller. E, assim, eu queria bastante ficar.
Perfeito. Por favor, mais um espaço aberto para você fazer a sua propaganda.
Então, assim, é muito importante. No dia 1º de outubro, não é obrigatório, mas é muito importante o cidadão Lauro Milense ir até uma urna e eleger um integrante do colegiado do Conselho Tutelar. Porque, assim, muitas vezes depois é fácil tu reclamar, tu falar, mas, tipo assim, não vai lá votar. É bem poucos, não dá 1.000 votos.
Perfeito. Gisele, muito obrigado pela gentileza da entrevista e uma boa sorte para você.
Obrigada.